tiozão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.
Hello, auditório!
Como é que estamos, meus lindos e minhas lindas?
Noite.
Entra no ar! Aceito, se a gente tá em outono ou primavera, hein?
Outono, né?
Outono. É que outono e primavera é meio parecido, né?
Ainda tem um longo inverno pela frente.
Bom, amiguinhos, bora trabalhar nesta noite. Bem-vindos e bem-vindas nesta segunda-feira. Falaremos hoje sobre grandes destaques, como uma mulher que infelizmente estava desempregada. Ela foi buscar uma vaga. E aí ela descobriu que ela já estava registrada em outro lugar.
É mesmo?
É, tipo, na hora de fazer lá, tipo, ah, beleza, traz aqui, mas peraí, você já tá trabalhando? Ela descobriu que ela já era presidente da República há 24 anos.
É mesmo? É mesmo? Presidente da República, 24 anos. 6 mandatos ainda.
E uma mulher que passou 7 meses com muita dor e descobriu o quê? Que esqueceram coisa dentro dela.
Mano, eu não sei como é que pode esquecer um negócio.
Ué, a gente não esquece as coisas. O médico é uma pessoa, né? Erradíssimo.
Pois é.
Falaremos sobre coisas esquecidas. Eu, se fizesse uma cirurgia assim, aberta, sairia... Espera a recuperação e pede um raio-x.
É.
Se tiver alguma coisa,
é uma
já vê.
Boa.
Né? Já vem.
Deveria
na hora
ser,
ali.
Né? Um procedimento padrão.
É, tipo, pra ver se não esqueceu nada.
Faz sentido.
Falaremos sobre isso hoje. Ou fazer contagem, né? É. Na hora de fazer, dentro da sala cirúrgica. Temos 413 objetos. Vamos ver ao final da cirurgia.
É.
Se der 412, deu alguma coisa.
Alguma coisa deu errado.
Falaremos sobre isso hoje, não se liga.
E falaremos também de uma influencer que cortou um gramado do tamanho de um campo de futebol em menos de 15 minutos e bateu recorde.
Recorde de cortar grama?
É.
Ó, tô gostando, hein? Tô gostando.
E aí, num rebanho de vacas que atacou com um casal que fazia trilha nos Alpes, a mulher morreu e o marido ficou ferido.
Ele morreu de uma, ele morreu por causa de uma de vaca?
É, um rebanho.
O cara morreu atacado por vaca.
É uma quadrilha de vacas.
Vaca.
Exato.
Elas parecem tão tranquilas.
É. Mas aconteceu, fazer o quê?
Pai do céu. Ok. Falaremos sobre esses destaques hoje no Silic Clara. A fabulosa.
Ei, boquetinha.
Hoje a nossa pergunta é sobre emprego ruim, trabalho ruim. Nem sempre a gente acha, né? Que nem sempre vocês tiveram esse emprego dos sonhos que vocês têm hoje.
Né?
Então você vai contar pra mim e pro tiozão qual foi o pior emprego, o pior trabalho que você já teve que fazer pra olhar pra trás e ver que continua a mesma merda.
A mesma merda.
Grava o seu áudio, manda pra nós no 11 975 11 104 10.
Repita.
11 975 11 104.
Só tá começando.
Pure. I saw an angel of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. to face the truth. I will never be with you.
Ah, não, mas era James Blunt, auditório.
Auditório!
Ai, ai, ai.
Manda pra nós qual foi o seu pior trabalho, o do job. Qual foi o seu pior job até hoje? Enquanto isso, o tiozão fala agora sobre dicas de jardinagem.
É, uma influenciadora de jardinagem, conhecida como Lawn Queen, bateu um recorde mundial no Kentucky. Ela cortou um gramado do tamanho de um campo de futebol americano em menos de 15 minutos.
Eu acho que isso merece uma reflexão. Vamos todo mundo imaginar um campo do tamanho de futebol americano.
É.
15 minutos,
né?
Pra cortar a grama do bagulho. Esse recorde eu dou valor, hein?
É, sensacional. É, pra ser mais exato, 14 minutos e 51 segundos. A grama tinha que ter pelo menos 15 centímetros de altura. O evento rolou num parque em Louisville no sábado e foi validado pelo Guinness. A organização do parque soltou uma nota dizendo que o gramado é infraestrutura essencial para a saúde e bem-estar da comunidade, auditório.
Isso é uma mulher dessa trabalhando como jardineira, grana que não faz,
né?
Ela faz duas casas por dia, mano.
Pô, meu, um campo de futebol, que casa que tem um jardim desse tamanho,
é isso? É,
só casa dos milionários.
Não, casa de milionário mesmo, o negócio é pra fazer grana mesmo.
15 minutos, podia fazer, né, só casas de milionários, serviços de alto padrão.
Faz o jardim lá do...
Não é trabalha tu... uma hora por dia, faz quatro disso aí e ganha uma grana.
Faz o jardim do Minotauro.
É. O labirinto do Minotauro.
Pra ela é um jardim.
Sim.
Conte pra mim, pro tiozão, qual trabalho, o job, aquele que você menos gostou de trabalhar.
Fala, tiozinho. Fala, tiozão.
Aê.
O pior serviço que eu tive foi trabalhar em uma granja, cara. E ainda foi na época da faculdade. Era um estágio e parte de melhoramento genético. Pô, bacana, né? Era na parte de aves, né? Eu fiquei 2 meses... indo pra granja, o doutor, né, me largava lá 12h pra encher coxo de comida dos frangos e lavar os bebedouros. E me pegava 5h. Aí teve um dia que tava na hora do almoço, ele ligou pra mim, cara, a gente precisa ir mais cedo lá. Parou de funcionar o exaustor da granja. Em uma granja só tinha morrido uns 400 frangos.
Nossa.
Meu amigo, cheguei lá, era aquele cheiro de bosta misturado com carniça.
É.
Cara, entrei
churrasco
lá, saí
penalmente.
Até agora não aprendi nada de melhoramento, nada, só tô lavando coisa, carregando saco de ração. Falei, eu não vou mexer nessa merda, nesses cadáveres de frango aí, minha Paula. E é isso aí.
Começamos lá em cima, hein?
É isso porque morreu os frangos lá, mas tipo assim, no procedimento normal também, já passou perto de alguma granja que eles estão, acho que, depenando os bichos lá. Acho
eu
que
não
água
faço
quente,
questão.
Mas é uma... Ó. Um aroma que eu vou te falar, viu?
Não, e o pior é que você trabalhar com um negócio assim, o chefe vem te reclamar alguma coisa, você não pode abrir o bico, né?
Não pode abrir o bico. Isso aí.
Mais um!
O que aconteceu? Eu estudava numa escola muito cara, lá em Goiânia, na época, e tinha uma vaga da lanchonete lá, né? E aí, pra me trabalhar, só que era só à noite. Aí eu queria trabalhar. Tava pagando bem lá, pra pegar essa grana pra mim comprar uma motocicleta pra mim, né? Tinha 16, 17 anos. Aí, eu trabalhava lá, e de repente eles inventaram que eu tinha que, como eu estudava na mesma escola lá e trabalhava lá, na hora do intervalo de manhã, eu fazia o segundo grau, eu tinha que atender na lanchonete lá. E eu atendia o pessoal todinho, inclusive aquelas meninas bonitas da minha sala. E elas ficavam olhando pra mim, rindo de mim o tempo todo.
Porque tava trabalhando?
Triste, entendeu? Mas tava trabalhando, né? Mas tava trabalhando muito ruim. Ruim pra caramba.
Nossa, só porque tava, tava na mesma sala de aula, olharam com olhos tortos, digamos assim.
É, como se fosse uma grande novidade, né? Galera, nessa fase aí é desse naipe.
Escola cara, né?
O bom é quando depois disso muda, porque tem uns que continuam a vida de adulto igualzinho isso aí.
Nossa, ele tem que trabalhar na lanchonete.
É, quando eu era moleque, cara, eu fui assistente de veterinário. Cara, tinha que pegar o maçarico do cavalo e mirar na...
Maçarico.
Ah, não faz mexer da égua, ficar segurando.
Fica segurando.
E terminar as pinceladas. E depois ainda tinha que limpar com lenço umedecido, aquele maçarico gigante.
Você dava corda no maçarico, é isso?
Meu Deus, eu não sabia.
E ele tem saudade.
Eu não sabia que o cavalo tinha alguém pra segurar o maçarico enquanto fazia o serviço.
Se precisar da corda ainda.
Ô, moço, eu quero te contratar. Você atende? Qual é a pesagem mínima de cavalo que você atende? Rapaz, que prático isso. É. Porque às vezes escapa, né? Esse moço é gandula de rola.
Trampinho ingrato.
Depois, olha, limpa com lencinho umedecido.
Lencinho não, com lençol umedecido, né?
Aí, cara, sem sombra de dúvida, o pior lugar que eu trabalhei foi numa sala de valores. Lugar onde conta dinheiro, sabe? Malote. Tinha que esperar os carros fortes chegar no final da tarde, contar malote. Enquanto não acabava de contar o último malote, a gente não podia sair do local, não tinha janela. Era um lugar de segurança máxima mesmo. Eu ganhava uns míseros 550 conto, cara. Tinha que levar marmita ainda, pra vocês terem uma ideia. Com tanto dinheiro naquele lugar, tinha que levar marmita, cara. Eu fiquei lá, acho que 3 dias, cara.
Não aguentei. Dinheiro,
era muito dinheiro dos caras e pouco meu, e comecei a ficar meio bitolado. Aí saí fora daquele lixo lá, nunca mais voltei. Nossa, cara.
Saiu com raiva, hein?
Deve ser triste, né? Você ficar contando milhões de dinheiro lá.
Eu não sei vocês, mas eu sou muito ruim de conta. Você já pegou alguma coisa que você vai contar? Tipo assim, sei lá, folha. Você vai contar, tem 15. Aí você fala, vou conferir. 14.
17.
Aí você conta de novo. 16. 13. Aí você conta de novo, tem 15. Você fala, não confia em mim, já errei duas vezes.
Ou imagina umas 4, 5 vezes e depois tira a média.
É, imagina eu num lugar desse aí, eu ia ter que trabalhar do dobro pra conseguir fazer o serviço normal. É. Do jeito que eu sou ruim pra organizar as coisas.
Bom, eu não digo pior emprego, né? Mas é um emprego tenso. Eu sou funcionária de um hospital. Inclusive, eu tô afastada, né? Porque deu uns probleminha de saúde, eu tive que me afastar. Mas assim, é tenso. É um zeito atrás de vixe, viu? Eu trabalho como copeira e eu levo almoço nos quartos e tudo, né? Eu já cheguei a servir almoço pra uma pessoa em óbito, no quarto isolado.
Ela comeu?
Meu Deus do céu.
Ela comeu.
Ué. E é isso, é um susto.
Não, morre
assim,
de fome.
Um atrás do outro, né?
Ué, tiozão, se eu tô morto e vem me servir almoço, eu como.
Você ressuscita, ressuscita pra almoçar e depois morre.
É a última refeição.
É, claro.
Você ia ver, você, imagina lá, você morto, a moça vem te servir comida, você diz não?
É.
Só porque morreu?
Ia jantar pra ir, pra ir pro céu.
Você acha jantado que a morte vai ser o impedimento de eu pegar comida a última grátis?
Com certeza
grátis,
não.
Com aspas?
Com certeza não.
Moça do céu. Mas também tem essa, hein? Eu acho que ela não sabia que a pessoa tinha morrido.
É.
Você vai lá, você vê. Olá!
Pelo menos essa aí não reclamou, né? Que a comida tava sem sal.
Nossa, mano. A comida tá quentinha, já a pessoa.
Nem tanto. Que fita, hein? Fazer o quê? Bora!
Que olha lá, trouxe comidinha. Quem vai comer o lanchinho de um. Meu Deus, um presunto!
Acabaram minhas piadas.
Acabou? Que bom. Que bom.
Conte pra mim, pro tiozão, o pior trabalhinho mequetrefe que vocês já tiveram que fazer, porque daqui a pouquinho nós revoltamos.
Aguardem.
7 horas, 14 minutos.
Repita.
8:37.
Tudo que você gosta. BTS is in the house,
people. BTS. And you're listening to
This is how we all begin.
Name a place that I can breathe on this map world. Looking like you get it in this bad world. Bad world, don't know how to act, girl. I'm in the deep, tell me where the hell you at, girl. Oh, you ain't even gotta love me back, girl. You know that I'm never holding back, girl.
The ground, I ain't never getting COVID. Yeah, you know me, yeah, you know me. Fading
take it across the line. I'm not here, it'll change the time. Maybe everything can be so sad. Throw my faith on the line. So I just wanna die, I just wanna die. Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you. Swim, swim, swim. Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
Se liga. Dumont. Dumont.
Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my ties. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. That made the Yankee hat more famous than a Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling Africa been by the home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked. City, it's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special, and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's
e a Alicia Keys auditório. Ela, a Alicia cantou porque ela quis.
Pergunta de hoje, conta pra mim, pro tiozão, o pior trabalhinho que vocês já tiveram que fazer. Aquelas coisas que a gente faz por dinheiro, tipo isso aqui. Né? Notícia que está chegando. Notícia.
Notícia.
Notícia. Notícia. Uma mulher foi procurar emprego em Pernambuco e descobriu que já estava trabalhando. No registro, ela estava ali como presidente da República.
Ai, que beleza.
Como é que isso é possível?
Ah, ótima pergunta.
Ela é técnica de enfermagem.
Para entender.
Ela é técnica de enfermagem.
É.
Foi lá numa agência do trabalhador e a mulher virou e falou assim: moça, a senhora, meritíssima,
sua excelência.
Excelência, já está trabalhando. Dizem que ela estava já no sistema como presidente da República, tu viu? Como assim? Você era presidente da República e quer arrumar emprego? Ela foi conferir, realmente tá lá. Ela estaria no sistema, né, supostamente, há 24 anos e 2 meses já na presidência. Olha que absurdo.
Dá pra aposentar já.
Que reeleição esquisita é essa?
É. Não, não
a prefeitura disse numa nota que o erro aconteceu ali entre, sabe essas mudanças de sistema? É. Digitaram um bagulho errado, enfim. Ela falou que se sentiu uma palhaça, porque pensou, falou, meu...
Cadê o meu salário de presidente, né? Desses 24 anos, é retroativo.
Cadê o meu carro presidencial, meu cartão de crédito?
Meu limousine.
Cadê o contato dos famosos?
É. O telefone vermelho, na linha direta. Ó.
Enfim, por enquanto ela tá desempregada por causa do erro onde ela já estava trabalhando. É a ironia do destino.
Não é mesmo? Não é?
Bora falar de trabalho então, gente. Qual o pior trabalho, além do presidente de república, que vocês já devem ter feito? Qual o pior trabalho que vocês já tiveram ali que fazer?
Cara, meu pior trampo foi numa empresa de locação de caminhão Munk. Eu sou motorista de caminhão, mas nunca trabalhei com caminhão Munk. Aí fui tentar me aventurar lá. Cara, tomei uma torcida no pé na hora de descer da carroceria do caminhão. Aí já não tava gostando do serviço e já foi motivo de eu sair fora já. Falei, ah, pra mim não dá não.
Eu não entendi muita coisa porque eu sou bem leigo no assunto, mas se for engraçado e nossa, se for triste.
O caminhão Munk é aquele que tem aquele, tipo um guindastinho do lado ali pra carregar o caminhão.
Guindastinho? Tempo.
Acoplado, guindaste na carroceria ali pra colocar carga dentro do caminhão.
Aquele que tem tipo como se fosse um tumor pra fora, do lado direito assim?
É, tipo
ou
isso.
Esquerdo?
Esse
e
aí.
A pessoa fica nesse apêndice.
Exato.
E o caminhão vai meio que sozinho do lado esquerdo.
É um guindaste.
Guindaste. Por que ele não falou guindaste, então?
Porque chama Munk, todo mundo chama aquilo lá de Munk.
Não, todo mundo chama guindaste de Mumbling. Mumbling. Ah, verdade, Suzano, nossa. Ato falho, como é que eu fui achar que as pessoas chamavam de guindaste? Nossa, desculpa, gente.
Ô, tiozinho, tiozão, você só fica reclamando, eu trabalhei.
Ô, peraí, fofinho, essa é a hora da noite, você tá trabalhando hoje? Criança
hora,
trabalhando à noite,
olha
fofinho.
Lá, o conselho tutelar.
Vai dar merda, hein, fofinho? Eu acho que ele seguiu a própria dica.
E por que você não vai trabalhar?
Vai trabalhar, tá aqui trabalhando. Fala, fofinho.
Aê. Ô, tiozinho, tiozão, as pessoas ficam reclamando. Eu trabalhei, lidei. Mas, mano, daqui a pouco o robô vai dominar tudo, mano.
Tudo
vai
dominar.
Todo mundo ficar desempregado. Então, vai trabalhar.
Aê.
Se liga no shape robótico do pai.
Shape
e por que você não vai trabalhar?
Shape robótico
segundo
do pai.
Segundo, então, o nosso vidente fofinho.
E por que você não vai trabalhar?
Né? Os robôs vão dominar tudo.
E por que já não você dominaram? Não vai trabalhar?
Infelizmente, ainda não. Mas eu tô no aguardo, hein? O dia que eu chegar aqui, tiver um robô sentado nessa cadeira, mas eu vou sair tão feliz.
Ah.
O robô tiozinho.
Não tá muito longe disso.
Rapaz, o meu pior emprego até hoje foi na época ali que eu tinha uns 14 anos, que eu era servente de pedreiro. Ali era sofrido, viu? Eu ganhava pouco, trabalhava muito. Mas hoje, graças a Deus, tô no emprego dos meus sonhos. Hoje eu sou gestor administrativo de transporte rodoviário intermunicipal. Traduzindo, sou caminhoneiro.
Ô, irmão caminhoneiro!
Como é o nome, moço?
Traduzindo, sou contrativo de administrativo.
Gestor administrativo
de transporte rodoviário intermunicipal.
Meu Deus.
Traduzindo, sou caminhoneiro.
Aê, você pediu pra Xoxó fazer isso, será?
Deve ter pedido.
Gestor intermunicipal de blá,
alô,
blá, blá.
Irmão,
raio
caminhoneiro.
Raio de bairro laser, de rala de bairro do Jaskis.
Pior emprego, assim, que eu já fiz, eu trabalho como motorista, né? E aí eu entrei numa empresa que ela recolhia restos mortais, assim, restos zoonoses lá, né?
Tá.
Cachorro morto, restos, até restos humanos. Enfim, aí a gente foi fazer uma coleta numa fazenda de um bode. Rapaz, e aí, tava eu ajudando, não conseguia pegar esse bode sozinho pra jogar no caminhão, né? Eu fui ajudar ele, o bode tava com um furo na barriga, a gente não viu. A gente jogou ele em cima do caminhão, aí veio aquele líquido fedorento. Nossa senhora, gente, ai que horror.
Eu acho que tá bom. Moço, eu acho que tá bom já seu áudio, pode tirar.
Vazou a buchada de bode ali, então.
Nossa.
Deve ser um cheiro maravilhoso, hein?
Obrigado, viu, moço?
Por essa visão.
O problema não é nem a visão pra mim, porque eu tô com cheiro na cabeça agora.
Imaginando. É a buchada de bode.
Meu Deus do céu. Manda mais, gente. Crê em Deus,
então,
pai.
O meu pior emprego foi quando eu casei. Ó, faz tempo, hein? 99, 98. Fui trabalhar em uma cidade chamada Salesópolis. Fui trabalhar numa plantação de eucalipto pra fazer carvão. Imagina um lugar desgraçado pra trabalhar. Era eu e um rapaz só. Ele dirigia o trator, eu ajudava a carregar. Tinha uma gaiola na frente do trator e uma na parte traseira do trator. Deu um carinha na semana, cortava tudo. Daí eu ia lá só pra ajudar. A gente só ia lá pra levar as madeiras, né? Pra estrada e carregar no trator. Que a estrada, pra compensar, era uma bosta. Se eu piscasse, caía. A fazenda, só ficava eu e o rapaz. Na casa, o que, Eric?
Que isso, Mito? Você vivia a época, tipo, tocar o que você tá falando. Entendi. No Brasil?
É,
que
é? É a época de Portugal.
Você não tá entendendo
ainda
nada?
Ajudar, não tinha luz. A luz tinha sido cortada. Pra ligar a luz, tinha que ir lá na estrada com
um pedaço
de vara de bambu, ligar a luz a gente mesmo lá. Lá na, em cima, lá no gato. Fio, lá. Tinha que encaixar o negócio lá pra ligar.
Não, era só de enfiar isso aí, né?
À noite, isso.
Chave geral no poste.
Antes de anoitecer. Depois, de manhã, tinha que ir lá desligar, porque quando a gente estivesse trabalhando, não aparecia lá Eletropaulo, sei lá quem era dono daquela época, lá daquele pedaço lá, não cortar de vez a luz. Só sei que, ó, trabalhava igual burro de carga o dia inteiro, e era em outra cidade, trabalhava, tinha que ir pra lá na segunda de manhã e voltar no sábado da tarde, chegava em Atibaia, porque eu morava em Atibaia, chegava aqui em Atibaia 6 da noite pra passar o sábado à noite, domingo e na segunda voltar pra lá. Ô, serviço de filho de corno. Fiquei lá nem 2 meses.
É, eu imaginei.
Pelo amor de Deus.
Eu acho que não só você, mas eu acho que ninguém ficou lá mais de 2 meses.
Não aguenta, né? E ainda tinha que fazer gato ali, né?
Nossa, mano.
Ligação.
Meal. Rapaz. Conte pra mim, pro tiozão. Quero ver. Se tiver, tem uma história de trabalho ruim pior que o desse moço, né? Ou dos restos mortais do bode.
Conta aí.
Que nojo. Nós vamos, Zaza, voltamos.
Aguardem.
7:28.
Repita.
8:37.
Type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that
Aliante. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone.
I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know.
If you're creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
Mas pelo Metro Booming Auditório.
O auditório quer saber qual é a notícia que o tiozão trouxe pra você.
Uma mulher de 67 anos morreu atacada por vacas na Áustria.
O que seria trágico vira bizarro.
É.
Porque as vacas atacaram a mulher?
É, não foi uma ou duas, não. Foram dezenas.
Vaca bicho, né?
É, vaca bicho.
Não a amiga, não as amigas do marido dela.
Foram dezenas avançando nela ao mesmo tempo. Marido dela.
Vacas assemble!
É. O marido dela, de 65 anos, também foi atacado, está internado em estado grave. Os dois estavam fazendo trilha nos Alpes. E o detalhe, eles não estavam com um cachorro. Porque normalmente as vacas atacam quando sentem que precisam proteger os bezerros de cães.
Sim.
Então não se sabe por que atacaram. A polícia não faz ideia. Diz que o comportamento agressivo continua sem explicação. Não é a primeira vez que isso acontece por lá. Em setembro, um senhor de 85 anos morreu do mesmo jeito, na mesma região. Auditório.
Ou seja, o problema são as vacas daquela região. É. Será que isso não é a criação, não?
Ah, não sei. Elas estão passando necessidade, fome, maus tratos.
Tão brabo, hein?
É.
Nossa, gente. Porque normalmente.
Cara em quadrilha,
vaca
ainda.
É um negócio. Imagina só, quando você vai, por exemplo, passa do lado de um desses campos abertos, você vai lá e fala: vai, vem ver a vaca, vem pôr a mão. É mais fácil ir lá, por exemplo, nessa região da onde tá acontecendo isso lá, eles abraçam tigre, dá beijinho em leão, que é mais
tô
tranquilo
fora.
Do que vaca.
Tô fora.
As vacas lá tão pior que leão.
É.
Mande para mim, mande para o tiozão. Hoje a pergunta é, trabalho ruim. Não ruim, de ruim, entendeu?
De péssimo.
É, aqueles que vocês já tiveram que fazer, que vocês falam, meu Deus, esse foi, hein?
Né?
Manda pra nós.
O pior trabalho que eu tive foi na Deca, aquela firma lá de fazer privada, sabe? Trabalhei um dia lá. Foi 3 dias fazendo lá audiência lá pra entrar. Trabalhei um dia e saí fora. Tinha que tirar os carrinhos lá das estufas. Os caras falaram que tinha que trocar o uniforme a cada 3 dias, que a estufa lá era tão quente. Trabalhei um dia só. É, tá louco. Serviço desgraçado.
Estufa, né?
Aí.
Isso que eu acho engraçado. É isso que eu acho engraçado. A pessoa vai trabalhar num negócio que é de estufa e depois vai, ah não, muito quente.
Né? Queria que fosse o quê? Se tivesse ar-condicionado na estufa?
Oxi!
É.
Oxi!
Essa não é
a pessoa
quente.
Vai trabalhar num frigorífico. Ah, não, nossa, é muito frio. É mesmo? Você foi trabalhar onde? Num frigorífico?
Frigo o quê?
Frigorífico! Rapaz, e esses casos eu não entendo. A pessoa virar e falar assim: ah, não, nossa, não, muito quente. É, o cara foi trabalhar numa estufa. A vaga era pra uma estufa.
E queria o quê?
Rapaz, não leu. Esse não leu a vaga.
Não leu mesmo.
Não leu a vaga. Manda mais um.
Fala, tiozinho. Fala, tiozão. Pior emprego que eu tive foi quando eu saí da escola, cara. Sempre fui grande. Me chamaram pra ser segurança de balada. Aí, numa noite fraca, dava 4 brigas por noite. Eu
noite
fiz a
fraca,
conta,
hein?
Cara, num
e
dia.
Noite ruim,
eu tava,
né,
entrando numa briga por 25 conto. Aí, ainda tinha que pagar Uber pra ir embora. Eu falei, cê é louco, não compensa, cara.
Pagar 25 pra entrar na briga. Ganhar 25 pra entrar na briga.
É, se você ganhar 25 pra ganhar as brigas, eu acho válido. O problema é você ganhar 25, por exemplo, pra poder perder algumas.
E ainda tomar uma escola, né? Uns aplausos na orelha.
Você trabalha normalmente, segurança de balada, como trabalha em equipe, a maioria deles.
Não deve ser um trabalho fácil, hein? Segurança de balada.
Mas normalmente segurança de balada tende a ganhar as brigas.
É. Literalmente são grandes, fortes. Conhece algum?
Gostoso,
né, arte marcial.
Massa, mas aqueles músculos não torneados, né?
É.
Mais um!
Eu trabalhei muitos anos em mercado como caixa. É triste, viu? Você aguentar lidar com o público chato todo dia. Lá vendia sacola.
A gente sabe como é que é, viu?
Ficava tudo bravo, porque disse que era obrigação do mercado da sacola e não era. Quando você tinha pouco cliente, a gente tinha que largar a função e abastecer loja. Tinha que, na parte de frios, todas as peças que estavam vencidas, com ponta mofada, essas coisas a gente tinha que cortar e fatiar para pôr nas bandejinhas. Fruta, essas coisas que estavam mofadas. Ele podre uma parte, mofada, a gente tinha que cortar, picar, fazer todo esse tipo de trabalho.
Descartava, né? Dava um jeito, uma maquiada, é isso?
Não funcionava, porque a gente tomava advertência, falava que tava descumprindo o que era combinado, sendo que não era nem trabalho da gente, né? Fora a pressão psicológica, né? Que tinha em cima, enfim, era só isso.
Você entendeu agora, então, qual que é a parada de pegar o produto já picado, processado, fatiado?
Calma, alguns, né? Alguns. Não é todos. Você não imagina, a pessoa vai lá e acha que qualquer mercado que vai, o presunto fatiado é mofado. Também não. Mas dependendo do dono do mercado que você trabalha.
O que vai pra bandejinha, pras coisas processadas lá, já é coisa que já tá, no mínimo, pra vencer.
Segundo o tiozão, lembrando que eu não compactuo desta opinião do tiozão de forma alguma, e meus advogados, inclusive, também não compactuam. E o presidente da República acabou de chegar uma mensagem dizendo que também não compactua.
Também não.
O Trump diz que também não acha, não tem nada a ver.
Fala, tiozinho, tiozão. O pior emprego que eu tive foi trabalhar como técnico de som de uma casa noturna, mas não era uma casa noturna comum, era uma casa noturna
de dia.
Que tinha algumas mulheres diferenciadas, sabe? E aí é problema, né? Porque você tem que ficar olhando e não pode nem fazer o consumo. Senão a mulher em casa mata você.
Como é que moram?
Uma casa
diferenciada. Como é que um rapaz casado consegue o alvará
pra trabalhar
num numa casa dessa?
Né?
É uma pergunta mesmo, gente. Não é uma questão, não é uma piada, não.
Precisa de emprego e é o que tem, fazer o quê?
Mas a mulher tem que ter confiança.
Ixi. Deve render várias DRs quando o cara chega em casa.
Uhum.
Como é que foi hoje? Foi duro. O quê?
Pega uma criança diabética que não pode comer doce. E põe ela pra trabalhar como vendedora de sorvete.
Na fantástica fábrica de chocolate.
Ela sabe que não pode comer doce.
Mas
ela tá trabalhando na fábrica.
Ali na tentação.
Eu não sirvo pra essas coisas.
Nem eu.
Pior emprego que eu já trabalhei na minha vida, meu camarada, foi numa fábrica de tambor, aqui na cidade mesmo. Ela fazia reciclagem de tambor, misericórdia. Eu era motorista, mas fazia de tudo. Lixava tambor, lavava tambor e fazia a porra toda. Misericórdia. Aí.
Fazia tudo. Todo o processo de reciclagem.
Já trabalhou, tio, na fábrica de tambor?
Não. Zifio.
Fábrica de tambor! Ué, tem que ter mesmo, né, tiozão? Como é que vai bater o tambor se não tiver as fábricas?
Olha lá.
Conte pra mim e pro tiozão. Pergunta está no ar, meu filho. Manda pra nós.
O pior lugar que eu já trabalhei, eu gostava muito, viu, de trabalhar lá. Eu achava muito divertido.
Mas foi o pior?
Foi o meu primeiro emprego em shopping, numa loja de roupa, né? Só que o problema era a dona do lugar. Nossa, ela era insuportável.
Tiozão, você trabalha com roupa?
E a gente tinha metas, né? E eu bati a minha meta, que não era muito baixa, em 2 semanas. E isso foi no final do ano, né? Em outubro, novembro e dezembro. No primeiro mês, 2 semanas que eu entrei, já bati a minha meta. E a meta do final do ano aumenta mais ainda, né? Ela dobra. E eu tava, acho que em 15 dias já tinha feito a metade, já, né? E ela me chamou um dia, ela falou assim: Ai, Amanda, a sua simpatia me incomoda. Você fica sorrindo o tempo todo, isso me irrita.
Uma moça
que gostava muito, né, do meu atendimento, que ela só ia nos dias que eu estava lá, no dia das minhas folgas ela não ia. E aí ela queria falar com a dona, né, do lugar. Isso foi dia 17 de dezembro, eu nunca esqueço.
Eu tô vendo que não mesmo.
E aí ela veio toda feliz achando que ela ia fazer uma reclamação. O que a Amanda fez? Pode falar. Aí ela falou assim: olha, eu
nunca fui tão bem atendida assim. Era uma mulher bem fina, assim. Ela falou assim, eu já dei a volta ao mundo e eu nunca fui tão bem atendida numa loja como eu fui por ela.
Funcionário do mês,
aí o resultado de tudo isso, no final do dia, ela acabou me mandando embora.
Imagina, vocês acreditam nisso? Não,
a
acredito.
Sua simpatia não me incomoda.
Não dá pra entender.
Não,
sinceramente.
Na bem da verdade, foi a melhor
meta
coisa
na metade do tempo. Recebe elogio que nunca foi tão bem atendida. Não dá pra entender.
Moça, primeiro, pra você foi a melhor coisa que podia ter acontecido.
É, pra ela, você foi mesmo.
É, foi, tipo, cortou o cordão umbilical para o seu voo.
Exatamente.
Aí você
alçar voos mais altos.
Lembrando que nós estamos ouvindo metade da conversa,
né?
Ninguém sabe o que mais ela pode ter feito.
Pois é.
Né? Eu tô supondo.
Mas não dá pra entender, não.
Tô supondo que isso que ela falou tudo é 100% verdadeiro. Se a véia rica que já viajou o mundo estiver ouvindo e puder mandar um depoimento sobre o atendimento dela.
Isso aí.
Sabe o que é o pior?
O quê?
Você trabalhar com uma pessoa assim, como vendedora. A outra já bateu a meta e metade do tempo você tá lá. Imagina que desespero.
Bora dobrar a meta.
Fala, moça, vende menos, pelo amor de Deus, que eu não consegui chegar na metade do seu rolê. Daqui a pouquinho nós a revoltamos.
Aguardem.
Ah, é intervalo, mas vocês sabem, né, gente? É assim que funciona, já voltamos.
Aê.
Daqui a pouco. Mas se liga.
Dumont. Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido da Segurança Pública.
Aqui é o Coronel Telhado e junto com meu filho, Capitão Telhado, quero lembrar que o Partido Progressistas trabalha por leis mais rigorosas para colocar bandido na cadeia e pela valorização dos homens e mulheres da segurança pública.
Segurança não se negocia. No Progressistas é lei firme e tolerância zero com o crime. O cidadão de bem precisa de proteção de verdade. Chega de impunidade. Conte com o Capitão Telhada.
Lei número 9.096.
E tem Dumont em todo lugar. Se tem Android, se tem iPhone, vem que é só baixar. O nosso app, vem que é só baixar. E tem Dumont. E tem Dumont.
A nossa viagem ao passado. The Flash, viajando ao passado na velocidade do som. The Flash, todo dia meia-noite.
Dumont. Sou Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Venha para o Partido das Cidades. Várzea Paulista tem história, tem orgulho, tem futuro. Sou Fernando Pasqualino e nós do Progressistas temos uma missão: levar nossa cidade para Brasília.
Sou Cristiano Lopes, vereador de Jundiaí. Precisamos avançar com menos burocracia. O povo quer empreender e trabalhar. Em Jundiaí, apoiamos famílias empreendedoras, gerando mais oportunidades. Felice!
Lei número 9.096/.
Tudo que você gosta.
Dumont. Hey guys, Sabrina Carpenter.
My name's Dolce.
Benson Boone.
104.3.
Is my anxiety.
Dumont.
Dumont.
Tudo que você gosta.
Dumont. Se liga.
Dumont. Tudo que você gosta.
Bob Sinclair. I can't wait.
Hey baby, tell me what is on your heart.
Professor Bob Sinclair, auditório.
Bob Sinclair! Olha a notícia, olha a notícia, olha a notícia, senhoras e senhores. Uma mulher da Itália passou 7 meses sentindo muita dor. Imagina só você, meu amigo, acordar com dor, dormir com dor. Mas eu sou assim, calma. É um pouco pior do que essa dor de existência que a gente sente, né? Todos os dias. Não é essa, não. Ela foi fazer a abdominoplastia, um negócio na abdominoplastia, negócio na barriga. E esqueceram dentro dela uma tesoura cirúrgica.
Só uma tesoura.
Ela procurou o cirurgião várias vezes, o cara falou, não, essa dor é normal.
É recuperação, pós-operatório.
Deu antibiótico, falou, vai pra casa. Só que a dor não passava. Ela chegou a desmaiar várias vezes. Aí fez um exame num outro lugar e o tan-tan-tan aconteceu. A tesoura tava lá. O médico que descobriu ainda ligou pro cirurgião antes de mandar ela pra emergência e virou denúncia em polícia, óbvio, né?
Lógico.
O cirurgião ainda voltou e falou assim, viu, você não vai devolver
a tesoura que você tesoura? Levou? É o que eu falei quando você anunciou essa daí. Deveria ser um procedimento padrão pra cirurgia, fazer ali um raiox, ali, né? Um raiox pra ver se não ficou nada lá dentro.
Ou que nem eu falei, mano, a contagem. Tem 5 tesourinhas, agora que termina. Ó, o tiozão não é dos melhores, hein? Ele é meio tapado, percebam, ó. Tiozão, centro cirúrgico, 5 tesourinhas estão lá. Terminou a cirurgia, quantas tesourinhas tem que ter? 5 tesourinhas.
5 tesourinhas.
6, né? Bisturi estão lá. Tem que ter o quê?
6 bisturis.
Mas,
e assim por diante.
Enfim. Vambora, povo, diz pra mim e pro tiozão. Hoje é dia de trabalho ruim, hein? Nossa, tem cada um aqui que
manda
tá
aí.
Até vontade de trabalhar em rádio pra sempre agora.
Fala, tiozinho, tiozão. Tudo bem? Cara, eu acho que o pior emprego que eu tive foi numa distribuidora de bebida, mano. Tinha um vendedor, né, que tinha sumido, acho que com R$23.000 aí da empresa e não tinha repassado o dinheiro da empresa, né, pra empresa, né? Pegou do cliente e não repassou. E aí, por via das dúvidas, os donos, né, os sócios ficaram sabendo, chamaram pra uma conversa íntima na empresa, era tipo um aquário, tava fazendo a parte de faturamento da empresa. Aí, do nada, vi um cara que fazia segurança, tava puxando um 3-8 pro cara, mano. O vendedor entrou em desespero. Eu vendo aquela cena nobre, cheguei e falei assim, ó, pessoal, acho que vocês têm muito o que conversar, vou resolver alguma coisa lá fora, lá, vou fumar um cigarro, nem fumo. Saí.
Não fumo.
Daqui a pouco, né, passou uns 20 minutos, chega o vendedor desesperado, correndo lá. Ô, você conhece aquele cara lá que apontou? Vou denunciar ele, tudo. Meu, todo desesperado. Aí eu falei pra você, nunca vi na minha vida. Tiozão, o cara batia a ponto todo dia, 6 horas, pra pegar a mina do caixa lá. Nunca mais falei desse cara pra ele.
Nossa, mano, eu não sei de nada.
É. Cadê o dinheiro que sumiu?
Você sabe de alguma coisa?
Eu não.
Eu não sei de nada, mas aplaudo quem...
Não sei, não vi, não ouvi. Não
mexer com essa gente aí, não.
Ô, tiozão, o pior emprego que eu tive foi de marceneiro. Tava lá uma vez, lá trabalhando lá, primeira vez que eu tava na empresa, uma semana, o cara falou pra mim, ô, vem aqui, rapaz, dá uma mão pra mim aqui. Falei, tá, vamos lá. Ele pegou e falou, vou cortar o ferro aqui, ó, pega essa garrafa aqui e armazena toda a faísca que sair aqui. Fiquei lá,
toda
que
faísca!
Lá e faísca que entrava e apagava. Você tá pegando a faísca? Eu tô, mano, tô. Não enche isso aqui. Era tudo palhaçado.
Mano,
trote, era trote.
Mano, garrafa pra guardar faísca.
É o trote do novato, né?
Eu gosto, esse daí machuca, né? Mas eu gosto daqueles que não machuca. Não machuca fisicamente, mas psicologicamente. É aquele de quando... Ah, esses são os melhores, mano. Esses quando tem... Eu já vi tanto vídeo disso na internet, vocês devem ter visto também. Que entra o estagiário, alguém novo na empresa, e eles fazem aquele bagulho de juntar, sei lá, tem 20 pessoas no escritório. Da hora que dá, tipo, sei lá, 9 horas da manhã, todo mundo levanta e começa a tocar o hino nacional, e a pessoa começa a pôr a mão no peito e canta o hino. Aí senta e começa a trabalhar todo mundo normal, e o novato, meu Deus, eles cantam o hino! Ou aí, tipo, vai ter que fazer um louvor ao dono da empresa.
Eu não lembro do trote que se aplicava aqui antigamente, como aqui? Funcionário novo, é.
De comprar lanche no McDonald's?
Não, fulano, vai lá não sei aonde buscar o prefixo da rádio.
Ah, esse não, pra mim fizeram pagar McDonald's pra todo mundo.
E geralmente voltava com uma caixa enorme, com algum bloco de paralelepípedo.
É, a sua época era mais cruel que a minha era lanche mesmo. É. Comi, assim, mas comi vários também, viu?
É.
Vocês têm esses trotes na empresa, mano? Qualquer dia a gente pode pôr um desses também.
Tinha um emprego que eu fui, mas o meu primo uma vez. Quando nós foi entrar, o cara já falou: tem algum parente aqui? Eu e meu primo olhamos um pro outro falando: não, nenhum parente. Ficamos, acho que 30 dias lá ou 20 dias. Eu só sei que era muito ruim trabalhar lá. Era uma empresa de trabalha com cobre, que a gente tinha que ficar empurrando uns tubos de cobre. Meu amigo. Só sei que nós ficou lá só pra ganhar a cesta de Natal. Nós ganhamos a cesta de Natal pedindo demissão. Tá doido, pai.
Trabalha só em dezembro, então.
É bom, hein?
Sexta de Natal.
É bom, hein? É.
Depende do que
ele
vem na
também,
sexta.
Ó. Depende do que vem na sexta. Como assim? Sexta-feira é a balada do tiozinho! Vai começar! É a balada! Pô, todo mundo trabalha pelo quê? Pela sexta? Sexta-feira.
Isso porque é segunda ainda.
Balada do tiozinho. Os ritmos dançantes vêm sempre aqui pra você rebolar comigo. Pra você, tá vendo? O moço acabou trabalhando ali só por causa da sexta, gente.
Exato.
Antigamente tinha vitrola do tiozão na sexta, meu Deus.
Vitrola tem todo velhos dia, tempos. Isso daí é só
carne
sexta,
de vaca. Hoje em dia é carne de vaca. Ninguém dá valor mais. Acho que tem todo dia, né?
Fala, tiozinho, fala, tiozão. Cara, meu pior emprego, eu acho que foi meu primeiro emprego. Aos 16 anos, trabalhei numa fábrica de cândida. E pra trabalhar com esse tipo de produto, cara, precisa de EPI, né? E o patrão era um filho da... Olha, pra não falar mais. A gente, o que mais utilizava era luva. E as luvas, aquelas de borracha, a cândida comia tudo. Aliás, cândida come qualquer coisa. É. Até você, tiozinho. Se aparecer na frente, ela traça. Cara,
é
vivia
mesmo?
Furando aquelas não, luvas e o produto entrava na mão da gente. A gente ia lá pedir uma luva pra trabalhar, a gente tinha que assinar um valezinho e vinha descontado no pagamento. No final do mês, cara, eu gastava tudo em luva. Filho de uma...
Nossa, mas tinha que pagar pelo EPI ainda?
Gostei, hein?
Hã?
Gostei.
Pô, fora.
Pagar não, gostei da cândida que me... Oxi!
Você quer um encontro pra
quero
cândida?
Quero cândida,
vai,
sim.
Vai lá.
Ana Maria Cândida, você ia querer também.
Vai,
é Ana Maria Cândida, né?
É, Maria Cândida.
Não é Ana, não?
Não, acho que não é
e
Ana.
E se ela
não
for Ana?
É só Maria Cândida.
E se ela quiser ser Ana?
É, se ela quiser ser Ana, é só ela colocar lá o nome artístico.
E se ela quiser chamar Josué Maria Cândida?
Pode, fica à vontade.
E se ela quiser chamar Joberson Maria Cândida?
Fique à vontade.
E se ela quiser chamar Joel Santana Maria Cândida?
É, pode também.
Manda mais um.
O trampo mais, pior trampo que eu já tive foi quando eu fui com o melhor amigo meu. Esse é melhor amigo, hein? Ele falou assim pra mim: não, mano, vamos ali. Na época eu era motoboy, a moto tava quebrada. Então, bem nesse dia, eu não tava sem serviço. E ele, como ele sabia, ele falou: não, vamos comigo lá então. É pra encher uma piscina, é rapidinho. Fazer o fundo da piscina, né? Colocar aquela parte de cimento pra depois vir o azulejo.
Ah, encher assim,
rapidão,
né?
Tem um monte de gente.
Encher a laje da piscina.
Facinho, é sem encontro facinho. Mano, nunca tinha ido. Cê é louco, velho. Só de Dorflex depois eu gastei R$30. Mais uns 15 da marmita. Eu sei que eu não levei nem 50 conto no dia. Uma dor nas costas do caralho. E nunca mais, mano. Encher piscina, cê é louco.
Se alguém me fala de encher piscina, eu falo, beleza, pra ficar com a mangueira na mão.
Eu também pensei nisso.
Eu já fiquei com a mangueira na mão várias vezes de graça. Não vou querer receber pra ficar com a mangueira na mão. Antes não, se eu te pagar. Você não fica com a mangueira na mão, é pra encher a piscina.
Não.
Não vai rolar.
Não.
Bora tocar música, porque o povo gosta. Daqui a pouquinho, revoltamos. 7h55.
Repita.
8h37.
Kiss me. Kiss me.
kiss me.
Espera as piadas, auditório.
Piadas legais.
Piadas sensacionais.
Daquelas que você conta.
Até para os seus pais.
Com certeza o tiozão, um dos homens mais engraçados, do rádio, vai trazer uma piada boa.
Tá. O caipira vai a uma consulta, o médico pergunta, bom, o que o senhor tem? O caipira fala, uma mulher, uma galinha e uma vaca. Não, é isso. O que o senhor tá sentindo? Ah, tá. É vontade de largar a mulher, vender a vaca e comer a galinha.
O que o senhor tá sentindo?
Pegar a mulher, vender a vaca com minha galinha.
Ai.
É isso.
Pergunto a você.
Pergunte para mim.
Por que é que a senhorinha, essas senhorinhas que você conhece por aí, que tem mais de 90 anos, são as que mais se arrumam?
Senhorinha de mais de 90 anos são as que mais se arrumam. Faço ideia.
Elas são muito vaidosas.
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 É isso.
Ah, é boa até, né?
É, sensacional.
Boazinha média.
Não parece, mas eu tô rindo
nota
por dentro.
Nota 3, não?
É, 3.
Boa, boa, boa.
Nota 3 pra você.
Ô, amiguinhos, muito obrigado pela paciência, viu? Desculpa qualquer coisa.
Aí.
Amanhã tem mais com o Homem dos Clássicos.
Fala, do Dizão. Amanhã vocês não perdam.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.
Tiozão, tiozão.